Norma Urbana Culto, Bobina número 58. Inquérito Brasil, São Paulo, número 166. Diálogo entre informante e documentador. Temas 20, animais, rebanho, 19, vegetais e agricultura, 16, meteorologia. Número do informante, 193. Sexo masculino, 52 anos. Documentadora, Janice Unes e Sônia Boadal. Data, 3 de abril de 1974. Duração do inquérito, 75 minutos. Pista 2, de 8 a 1.258 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Doutor Roberto, o senhor como fazendeiro deve ter muita coisa assim interessante para contar para a gente sobre sua fazenda. Mas nós gostaríamos que o senhor falasse primeiramente quanto aos animais, quanto à parte de rebanho. E o que mais o senhor teria para nos contar sobre isso?
Bom, sobre os animais, o que eu teria a falar, poderia falar, é sobre principalmente as vacas, que são porque eu exploro o leite, então através das vacas. Depois eu falaria também, poderia falar também sobre os touros e depois sobre os bezerros. Em relação aos bezerros, principalmente os do sexo feminino, que são as vacas em potencial. Quanto às vacas, eu... o que tenho a dizer é o seguinte, que, em geral, elas se fecundam com mais ou menos uns três anos e vão dar cria com quase 4 anos. Há casos que antecipam, mas essa é a média. E eu acho mesmo que antecipar muito dessa média não é conveniente, porque o animal ainda não está fisicamente totalmente desenvolvido. Então eu creio que a novilha, dando cria antes, ela antes de se estruturar fisicamente de maneira completa, ela virá se prejudicar. E não só ela, como também a cria terá dificuldades, porque naturalmente depende da produção do leite, ela vai mamar. Se a mãe não dá o suficiente, ela também se prejudica. E também não interessa para o criador que explora leite um animal que vai produzir pouco. Agora, depois, então, falando da média, depois que o animal dá a primeira cria, ela, em geral, produz leite durante uns 10 a 12 meses. Exatamente período suficiente para que ela se fecunde e dê nova cria. O ideal seria a vaca dar continuadamente leite, sem interrupção nenhuma. Então, ela termina no período de lactação de uma cria, mal termina, já dá outra cria, inicia outro ciclo. E então, se teria praticamente uma produção contínua. Esse seria o ideal. Evidentemente, o ideal nunca é atingido totalmente, mas a gente pode se aproximar dele. E é o que a gente procura fazer, é o que a gente procura fazer. Agora, esse ideal de 12 meses é bom, porque como a gestação é feita em 9 meses, se ela, se o espaço entre uma cria e outra for 12 meses, o animal tem oportunidade de descansar 3 meses, se reconstituir fisicamente, né? Mas, na verdade, sempre a média é, eu acho que, maior do que 3 meses, 4. Tem uns animais, não sei por que, demoram mais, né? E outros antecipam. Mas a antecipação é rara, porque a gente pode, de certa forma, controlar. A gente não pode conseguir que seja em 12 meses, mas que seja, que não ultrapasse, que não antecipe a 12 meses, a gente pode. É só isolar a vaca do touro os 3 primeiros meses. Então se terá garantido esse período, esse interstício de tempo para descanso físico da vaca. Agora, a vaca, vou chamar matriz. As matrizes, elas podem dar várias crias, podem produzir de maneira econômica, creio eu, que umas 10 crias. Como ela é a primeira, ela dá com 4 anos. Então, com 10 crias, uma por ano, ela terá, ao fim da décima cria, 14 anos. A partir dessa idade, ela já entra em declínio cada vez mais acentuado, e se não for comercializada como, aí não mais como matriz para reprodução, não mais como reprodutora, mas sim como carne, mais ou menos carne tipo salame, porque a vaca velha, principalmente a leiteira, é magra, então é fraca em carne, mas em todo caso é melhor vendê-la do que deixá-la morrer. E eu acho até mais, menos judiação, porque o animal morrer por velhice é muito triste, não é? Enquanto que vendendo, ela talvez tenha o sofrimento do momento, no momento de ser morta, mas não tem os sofrimentos próprios do envelhecimento, que fica sujeito às outras, cai, se machuca. E uma vaca, depois que... tem vacas que eu tive, deixei por serem boas, eu procurei prolongar, mas no fim elas acabaram tropeçando, se machucando, depois não se levantava mais, e uma morte desagradabilíssima. E depois, vendendo antes de morrer, sempre sob o aspecto econômico, é mais vantajoso, né? O da outra processo, além de ser inconveniente, é antieconômico. Agora, sobre os animais, conforme o seu pedido, no que diz respeito às vacas, propriamente dita, eu acho que eu já disse o suficiente. Agora, poderia falar sobre a cria, sobre os touros e sobre a alimentação. Qual dos assuntos que preferir?
Você pode falar sobre alimentação.
Muito bem. Sobre a alimentação, o que eu poderia dizer? Bom, eu vou dar primeiro uma imagem que eu acho muito sugestiva para quem mora em cidade, principalmente, como vocês. Vocês usam automóvel e sabem que automóvel sem gasolina não anda. Muito bem. Em relação às vacas leiteiras, acontece a mesma coisa. A alimentação é a gasolina, na comparação feita. Então, o grande segredo do produtor está em dar uma boa alimentação. Uma alimentação que seja facilmente transformada em leite. E é o que a gente procura fazer. Então, como o leite é muito rico em proteína, a alimentação, consequentemente, também deve ser rica com esse produto. Dá-se, então... Agora, as proteínas artificiais, comerciais que se adquirem no comércio, são muito caras. Então, encarece muito, e se fosse só utilizar elas, o negócio seria antieconômico. E nem interessaria para o país, né? Porque o consumo... eu vou chamar esses produtos de insumos. O consumo desses insumos não é conveniente, podendo ser poupado, é melhor. É melhor para o país vender para o estrangeiro, que também precisa de alimentação rica em proteína. E, aliás, é o que vem acontecendo. Há muita exportação de torta, de algodão, e de outras rações animais para animais. Agora, então, por questão econômica, o que que eu faço, portanto, o que que os demais produtores fazem? Evidentemente, como proprietário, que é não só dos animais, mas das terras onde ele cria, ele aproveita as terras também para plantar. E plantando para fazer ração para os animais. Os pastos, os animais que comem nos pastos, que pastam, eles se alimentam. Mas acontece o seguinte, não é através dos pastos que se obtém uma melhor produção, ou seja, o melhor aproveitamento do terreno. Porque no pisoteio, ao procurar os capins mais atraentes, os animais pisam muito, andam muito. Nessa movimentação, eles amassam e estragam muito o capim. Então, o método da pastagem é um método que não é inteiramente conveniente, mas tem essas desvantagens. Existem métodos utilizados, principalmente na época atual, que visa remanejar os animais para evitar que eles estraguem, através do pisoteio, os capins que existem e que estão em formação. Esse método se baseia no seguinte: dividir os pastos em áreas mais ou menos pequenas. E então concentra-se os animais numa dessas áreas pequenas. Enquanto que eles estão nessas áreas limitadas, as outras áreas também cercadas estão livres do pisoteio e, portanto, em franco desenvolvimento. Depois de algum tempo, aquela área intensamente explorada precisa ficar livre dos animais, porque senão vira totalmente terra, não é? Então o que se faz? Tira os animais e passam eles para outra área pequena. E assim vai se fazendo até que retorna à área primitiva. Mas, quando se retorna à área primitiva, ela já teve um descanso grande e pôde se recuperar totalmente. Então, se obtém um aproveitamento bem mais racional, um aproveitamento bem maior do que as áreas não subdivididas, como era costume, era o método de exploração do gado até há pouco tempo. E ainda é em áreas, em regiões mais distantes, onde a criação é menos esmerada do que aqui em São Paulo, nas proximidades de São Paulo, onde que pelo valor da terra, então se tem-se que utilizá-la melhor. Esse, vamos dizer, é o comentário que eu fiz em relação ao pasto, ou seja, a alimentação, a forma de alimentação mais simples. Agora, outro método que tem também é o de plantar, e em vez de fazer o animal ir ao alimento, nesse caso, prepara-se o alimento e leva-se o alimento ao animal. Esse método é vantajoso também, porque controla-se mais a ração. Por quantidade, por peso, por volume, para cada animal. Sabe-se com segurança quanto cada cabeça consome, e através de sais e outros corretivos também a alimentação torna-se mais saudável, mais aproveitada, mais proveitosa. E, consequentemente, a produção do leite também fica mais uniforme, mais garantida. Agora, há outro método que é praticamente, para a grande parte, o aplicado, que é a combinação dos dois, pasto e ração, preparada no próprio local. E isso se faz necessário, e isso é aplicado comumente porque é uma saída forçada que o criador tem, já que no tempo de estiagem, os pastos praticamente seca, e se ele não tiver a ração preparada, então não tem com que alimentar os pastos. Então essa ração preparada é só fornecida no período de estiagem. O criador planta, no caso meu, eu planto milho. Esse milho eu pico, depois de picar, jogo numa espécie de poço que se chama silo. Ali ele tem a fermentação adequada e no período de estiagem está pronto para ser fornecido aos animais, que assim tem a sua alimentação garantida nesse período de escassez. E, consequentemente, a produção não sofre solução de continuidade. Às vezes acontece até que aumenta em vez de diminuir, porque passa a ser uma ração mais fácil, já que é posta junto, o animal não tem que procurar, né? É mais controlada na sua capacidade de alimentícia, complementado com sais minerais. O animal é mais controlado também, então é mais assistido no aspecto de saúde, qualquer anormalidade de saúde notada já é logo combatida, né? Agora, um outro alimento interessante é a cana, que também eu uso Ela não, para efeito de leite, não é muito boa, porque ela não é rica, é mais ou menos pobre em proteína, mas contém alguma. Mas ela é, como rica em hidrato de carbono, ela tem exatamente na estiagem uma grande função, porque dá calorias ao animal. Então, eu faço a associação das duas coisas, do milho já trabalhado, picado, ensilado, com a cana, né? E distribuo aos animais, dando os sais minerais necessários, adequados para a complementação. Isso no inverno, né? Agora, no verão, como eu disse, os pastos são mais usados mais intensamente, porque é o período que eles estão produzindo mais. Mas mesmo assim, eu dou alimento de estábulo às vacas. Então, ela recebe dois alimentos: de pasto durante o período de folga e de descanso, e pasto forrageiro que eu trago e pico, né, no estábulo durante as horas e o período de ordenha. Faço duas ordenhas, isto é, duas tiragens, uma de manhã e outra à tarde, com um intervalo mais ou menos de umas 10 horas entre uma e outra.
Doutor Roberto, o senhor disse que a vaca tem que ficar 3 meses em descanso físico, certo?
Eu disse que convém, porque se ela não tiver um descanso, como toda, veja bem, no período de gestação, para que ela tem que fornecer sais minerais, enfim, tirar do seu organismo, formar com a força do seu organismo o organismo da sua cria. Então ela se depaupera. Depois ela dá cria, tem que fornecer o leite, que também é um esvaziamento dela. Então, o organismo dela é muito solicitado. Então, ela tem que ter um período para se reconstituir. Senão, ela acaba se depinhando de forma acelerada e acaba morrendo antes do tempo.
É isso que eu queria saber, se precisaria ter algum cuidado especial nesse período dos 3 meses com ela.
É o cuidado que se tem é de se dar uma alimentação boa para que ela facilmente, né, possa se recuperar, se refazer o organismo dela.
E quais os outros animais que o senhor tem na fazenda e que o senhor cuida, não será a vaca?
Não ser bovino ou não ser a vaca. No campo bovino, tendo vaca, tem o macho, né? Vaca é considerado um animal já depois que deu a primeira cria. Antes de dar a primeira cria, a fêmea é chamada novilha. E antes de desmamar, é bezerra, né? As bezerras, como eu não sei se eu disse, elas são criadas, os machos são sacrificados, porque não interessa, a não ser o que se destina a reprodutor, né? Esse período de, vamos dizer, de nascimento até o desmame é um período muito delicado, porque os animais são susceptíveis a várias doenças, então a gente tem que vacinar. As doenças mais comuns nos bezerros, principalmente, como creio eu, no, entre as crianças, é a desidratação, as diarreias. Então, tem que estar constantemente dando remédios hidratantes e que combatam também os micróbios da disenteria, né? Outra doença comum, principalmente entre os bezerros, entre os animais que estão no período de amamentação, sendo amamentados, é a pneumonia e os vermes. Agora, durante esse período, então, a gente combate essas doenças. É uma luta, né, para que eles se criem. Também a dosagem, a tendência de quem retira o leite das vacas, quem faz a ordenha, é tirar o máximo, mas precisa tomar cuidado, porque sempre precisa deixar o suficiente para o bezerro poder se alimentar o suficiente para não se depauperar. Se deixa o bezerro para crescer muito, depois, mesmo dando alimentação farta, ele demora para se reconstituir. E não deixando ele se depauperar muito, então fica mais fácil mantê-lo com saúde. Agora, depois ele entra num período fácil, depois que desmama, aí já começa a comer outras coisas, inclusive capins, tudo. Então pode sozinho, né, se defender. E também o organismo aí está mais preparado para resistir essas doenças. Depois o período crítico é só quando, depois de vaca, quando no envelhecimento. Nesse período, depois do desmame até o envelhecimento, praticamente não tem muitos problemas. Sempre com cuidado, né? As doenças comuns são a aftosa, que é muito comum. Então a gente dá vacina todos os animais grandes, depois de 4 meses, de 4 em 4 meses, a gente dá uma vacina contra a aftosa. Também contra a raiva, a gente anualmente, a gente também vacina. As fêmeas, antes de 8 meses, a gente deve vacinar contra a brucelose, que é uma doença própria de fêmeas. E eu costumo queimar o chifre que começa a nascer, para que quando elas fiquem adultas não tenham chifre, para ficarem menos. Uma não machucar a outra, fica mais fácil de se cuidar. São essas as coisas que a gente faz.
Sr. Roberto, existem muitos insetos na sua fazenda?
Ah, existe. E, como em todo lugar, os insetos mais comuns são as moscas, que são indesejáveis, porque elas são as transmissoras. Uma das doenças comuns nas vacas são as mamites, ou seja, a inflamação dos úberes. E essa inflamação dos úberes, às vezes, é transmitida de uma para a outra através das moscas, porque o pus, uma mosca assenta, por exemplo, no pus do úbere de um animal doente. Depois voa e vai assentar no úbere de uma sã. E aí faz o contágio. O contágio também é feito através do próprio homem que trabalha com elas. Tira o leite de um animal doente e, com a mão assim contaminada, vai contaminar o úbere da vaca sã. Mas para evitar isso, então, ele não tira, só tira do animal doente depois que retirou o leite de todas as outras. E ele retira da doente porque a doente, se deixar o leite, piora. Tem que tirar, depois destina o leite para outros fins. Mas ele tem que retirar, e mesmo porque ele tem que amamentar o bezerro, né? Então, e o bezerro não dá conta de todos os leites. Quando a vaca é boa de leite, como geral no plantel de vacas leiteiras, né? Então o homem tira, mas nesse caso, quando o trato é feito com cuidado, ele não mexe no animal doente antes que mexa em todas as outras sãs.
E além das moscas, existe outro tipo de inseto, não?
Ah, existem vários insetos. Também que ataca, principalmente os que existe uma infinidade. Naturalmente, eu vou falar os mais relacionados com o gado, né?
Certo.
O carrapato e a uberne. São os dois insetos. Não sei se o nome de inseto, eu acho que está certo, sim. Não é da família das moscas, dos hesápodos, né? Como é que... O nome das vacas, das moscas, o nome científico é hesápodos, né? Hesópodo. Mas o carrapato é danoso e ele suga o sangue e transmite germes ao animal, que introduz esses micróbios nas vias sanguíneas, né? E trazem, às vezes, doenças bem danosas. Mas, por isso, são combatidos. Há os que combatem pela pulverização. Então, uma espécie de bombinha, um depósito. Como essas bombinhas manuais que existem nos domicílios... de cidade para matar a mosca em proporção bem maior, em proporção bem diferente, né, quanto ao tamanho, né? Existe lá também a mesma coisa, só que o depósito é bem maior e por isso, em vez de carregar na mão, são carregados nas costas, através de uma bomba. Então, de um bico, esguicham a solução, que é composta de água misturada com um produto químico que vai matar o carrapato. Agora, eu tenho um banheiro. Minhas vacas tomam banho de banheiro, de mais ou menos de 14 em 14 dias, que é o período suficiente para mantê-las livres dos carrapatos. E esse banheiro, como elas não vão... para facilitar as vacas entrarem nele, ele é antecedido por um corredor de madeira para que todas fiquem em fila e uma vai empurrando, mas de certa forma, as outras. Um pouco antes de chegar no banheiro, no chão tem um pequeno rebaixo cheio de água, então elas lavam os pés para entrarem no banheiro com os pés limpos, não sujar muito a água do banheiro. Na entrada do banheiro tem uma rampa, então quando elas põem o pé, depois elas querem recuar, não podem mais porque escorregam. Aí elas são totalmente cobertas pela solução, pelo líquido, que também contém o produto químico adequado a matar os carrapatos, e sai do outro lado, trazendo uma sensível quantidade de água no corpo. Mas como elas ficam mais ou menos 5 minutos do outro lado, em área fechada, esse líquido que ela leva é, de certa forma, recuperado. E assim o banheiro se mantém mais ou menos em nível, mesmo... vários animais passando por eles e os animais, por sua vez, recebem o benefício do banho tomado. Agora, o outro é um inseto prejudicial, é o que introduz no couro do animal. E lá se desenvolve para depois voltar. É a mosca, né? É a mosca chamada mosca varejeira, né? Bom, esse já é outro. O bicho, bicheira, chamada bicheira. Tem moscas que assentam os ovos então formam uma ferida. Mas o berne é diferente. O berne é um animal só, é um bichinho só. Uma cobrinha pequenininha, chatinha, né? E a gente combate isso pondo um remédio. Para que o remédio, um pó, para que o pó fique ali e atuando até matar, então a gente mistura com óleo queimado. O óleo queimado é só para fazer aderência, para o remédio não se perder. E no dia seguinte, em geral, o berne por si ele já começa a sair, ele mesmo quer se livrar daquilo, começa a sair, e quando não morre antes, mas assim, dessa forma, ele é eliminado. Desde que esse tratamento seja frequente.
Você gosta de pássaros?
Não, não gosto, não. Não vou gostar assim, no sentido de querer criar, não. Eu gosto assim, momentaneamente, de ver. E agora, como tem muito pássaro na minha propriedade, às vezes me dá raiva, porque principalmente andorinhas entram e é uma luta para fazê-las sair. Elas sabem entrar, não sabem sair. Elas querem sair pelo forro não pode. E elas têm que sair pela janela. Como a janela é mais baixa, elas não sabem abaixar para sair. Então eu fico rodeando, rodeando, batendo, fazendo sujeira. A gente então é uma maneira que nós usamos para tirá-la é de noite, escurece, então elas caem. Caem, a gente pega e joga elas para fora.
E existe algum outro tipo de pássaro? Que tipo de pássaro o senhor gosta?
O que eu gosto mais? Eu gosto muito de ver o beija-flor. Eu acho um pássaro bonitinho, né? É o pássaro que eu gosto mais de ver, assim, sobre o aspecto de delicadeza, né? Agora, os outros são mais ou menos todos iguais. O andorinha eu também acho bonitinha, engraçadinha. Agora, tem outros pássaros que são rolinha, coruja, gavião. E esses, os corvos. Os corvos desempenham a sua função. Nasce uma vaca ou uma novilha da cria, e eles com a ideia de eles ficam desejando devorar a cria, né? E o apetite deles são ativados por causa da placenta da vaca. Mas também se eles estão com essa intenção, eles também ao mesmo tempo avisam. E a gente é alertado do nascimento de uma cria, que em geral não está muito distante, porque a vaca, quando está prestes a dar cria, ela é posta nas proximidades. E através dos corvos, a gente sabe a hora que, em geral, que a cria nasceu.
Doutor Roberto, e depois que o leite é tirado da vaca, qual o processo que vocês usam, para onde é levado? Você poderia explicar para a gente?
O leite, depois de retirado, ele é entregue a caminhões que passam com essa finalidade de coletar os leites dos diversos produtores que ficam no que a gente chama de linha. Há várias linhas. Esses caminhões são controlados por uma organização. Essa organização pode ser qualquer. A que eu utilizo é uma cooperativa. Eu pertenço a um grupo que está reunido através de um órgão chamado cooperativa, que tem uma diretoria que cuida dos interesses gerais. Para isso, ele é eleita. Essa cooperativa tem seu patrimônio, dentre os quais caminhões. Esses caminhões, então, são distribuídos todo dia para diversas linhas, né? Dentro dessas linhas, ele coleta o leite dos diversos produtores que ficam nela, que tem propriedade ao longo dela. E como a ordenha é feita duas vezes, até há pouco tempo, esses caminhões coletores passavam duas vezes. Um para coletar o leite da primeira ordenha e outro caminhão para coletar o leite da segunda ordenha. Entretanto, no interesse econômico geral, resolvemos todos a fazer uma coleta só. E então surgiu o problema de conservar o leite da segunda ordenha, que tem que esperar, né, o dia seguinte para seguir com o leite da primeira ordenha. Agora, o leite é um produto perecível. Em horas ele se estraga. Então, para nós podermos ter tomado essa medida, nós tivemos antes de instalar geladeiras grandes. Eu uso uma geladeira mais ou menos de 500 litros, onde com folga eu deposito o produto da segunda ordenha, que eu retiro um pouco antes da chegada do caminhão coletor, que passa de manhã lá pelas 10 horas, ao qual eu entrego o produto da ordenha retirado no dia e o da ordenha retirada, da ordenha feita no dia anterior, a segunda ordenha do dia anterior.
Isso quer dizer que além da vaca, o senhor não tem outros animais na fazenda?
Eu tenho cavalos, animais cavalar, equinos, né? Machos e fêmeas, potros e potras. Depois tem o animal que existe em todo lugar, os cachorros, né? Tem galinhas, tem ganso, tem porco, ou seja, suíno, eu já criei, mas no momento eu não crio e nem pretendo criar.
Vamos passar um pouquinho para outra área. Que tipo de plantação o senhor tem na sua fazenda?
Eu planto, em geral, as plantações que eu tenho, as plantas que eu tenho na minha propriedade, são chamadas plantas não permanentes, plantas temporárias. Eu tenho alguns tipos de plantas permanentes, mas em pequena quantidade, como são as laranjas, tenho abacaxi, tenho abacaxi, mas esses também não são classificados como plantas permanentes, mas tenho abacates, limão e árvores permanentes. Agora, esses em pequenas quantidades. Agora, as plantas que eu tenho em maior quantidade, que eu cultivo todo ano, são principalmente duas: o milho e a cana. Eu mantenho uma boa quantidade desse, mesmo eu planto uma quantidade relativamente grande dessas duas plantas, principalmente de milho, porque eu tenho que ter milho suficiente para encher o silo, que é o depósito que eu uso para guardar o milho para o período de estiagem. Agora, vocês pensam, estão, quando eu falo em milho, que o milho em grão. Não é. Eu utilizo-me do pé todo. Eu pego o pé inteiro e pico eles em máquinas próprias. Então, vai folha, vai espiga, vai sabugo, vai tudo. Assim é que eu encho os silos. E a cana, essa, como ela não se estraga durante o inverno, também não precisa ser guardada de maneira especial. Então, eu guardo a cana para usar na estiagem, mas no próprio, ela em pé, sem cortar. Só corto na hora mesmo que ela vai ser utilizada.
Isso que...
E planto também, em geral, feijão. Para vender aos empregados a preço baixo, uma maneira de cooperar com eles e ajudá-los. E o excedente eu comercializo, como também comercializo o excedente de milho que em geral eu tenho.
Escuta, Dr. Roberto, quais os vegetais que exigem maiores cuidados dos agricultores? E que cuidados são esses aqui?
Bom, eu, para saber quais, eu teria que trabalhar com todos. Eu só trabalho com o milho, praticamente, e a cana.
Então, para esses, qual o maior cuidado que a gente precisa ter? A gente não é os agricultores, né?
Entre cana e milho, o que precisa mais, o mais difícil, o que exige mais cuidados é o milho. O milho tem época mais limitada para o plantio, exige melhor preparo da terra e para semear também. Eu semeio com... Existe atualmente máquinas modernas que depois que o terreno é arado e gradeado, a gente põe nessas máquinas as sementes e os adubos. E com outra vez do trator, ao ser deslocadas, essa única máquina abre a cova, joga adubo na cova, depois joga a semente em intervalos regulares, em distância também uniforme, e fecha a cova. Faz tudo.
E qual é o tratamento feito nas terras para que a plantação seja bem sucedida, já que o senhor falou em tratamento de terra?
Bom, existe o tratamento mecânico e o tratamento químico. O tratamento que eu chamo mecânico é aquele que prepara a terra sobre o aspecto estrutural. Faz com que ela se afofe, né? Então, põe-se primeiro o arado. O arado revolve a terra. E ficam, então, torrões. Depois vem um outro implemento chamado grade, que quebra esses torrões, né? E deixa a terra fofa, porque para a terra ser boa, não basta ela ser rica, ter muitos sais. Se ela for impermeável ou muito dura, né? A planta não se desenvolve com facilidade. Por exemplo, no caso de terra dura, ela não, às vezes, não consegue, às vezes, vencer a dureza da terra, então não pode se desenvolver. E a dureza também está relacionada, de certa forma, com a permeabilização da terra. Se a terra é impermeável, não penetra a água, não penetrando a água, o sais não se dissolve, então não são assimiláveis. Para os sais das terras serem assimiláveis, eles precisam se transformar em soluções para serem aproveitadas pelas raízes. E solução só é feita através da água. Agora, nesse ponto tem mais, eu estou falando só da riqueza própria da terra. Agora, a sua pergunta é o que que eu, sobre o tratamento dela,
Certo,
né?
também.
Tratamento dela exatamente consiste no dar à terra o que ela necessita para fornecer à planta que se colocou na terra. Então, existem plantas que exigem mais determinados sais, sais de certos tipos, e outras que exigem de outros, sais de outros tipos. Então, o adubo deve ser exatamente para fornecer à terra o que ela não tem e o que ela precisa ter em função do que se plantou. Por isso, então, escolhe-se, conforme a coisa plantada, também o adubo. Existem no comércio vários adubos, não é tudo a mesma coisa. A Ultra Fértil, por exemplo, que é uma das principais produtoras de adubo, ela tem infinidade de adubos. Inclusive, ela se propõe a fornecer adubos específicos para a planta que se vai fazer, tendo em vista não somente o tipo da planta, como o terreno onde essa planta vai ser semeada.
Além desses cereais e do abacaxi que o senhor falou, o senhor não tem mais plantação nenhuma na fazenda?
Bom, tem bananeira, tem como chama? Figo? Figueira? Tem essas frutas pequenas, tem esse que faz suco lá do norte que vem com maracujá, não é? Tem também. Mas isso é só, não é para explorar economicamente, isso é só para diversão e consumo próprio, né? Sem comercialização nenhuma.
Sr. Roberto, quais as ferramentas que se usa para o cultivo da lavoura?
Bom, para o cultivo da lavoura se usa vários, conforme o desenvolvimento, o tipo de exploração. O tipo mais elementar é a enxada, né? E o enxadão. Mas esse é oneroso e de pouca produtividade. Então, tende a ser muito reduzido. Suprimido não é possível, mas bem restringido o seu uso, porque através da mecanização, né, que usam ferramentas não manuseadas pelo homem, mas sim pelo animal, ou em estágio maior, mais desenvolvido, através da tração mecânica, que é o trator. Agora, o trator, no caso da exploração mecânica, ele não é propriamente a ferramenta. Ele é o meio de movimentação da ferramenta. É o agente trator de movimentação. Mas a ferramenta propriamente dita são as chamadas chamados implementos. E de uma maneira geral, e mais especificamente são plantadeiras, roçadeiras, né? Tudo isso hoje, que era feito manualmente, pode ser feito através de agentes mecânicos, de energia mecânica, ou então da energia animal. Agora, o ideal é sempre a mecânica, que dá mais produção, né?
Doutor Roberto, o senhor poderia nos falar mais alguma coisa sobre a plantação do feijão? Como é que é a semente, a colheita?
O feijão É plantado, pode ser plantado também com a plantadeira. Sendo plantado com a plantadeira, o terreno fica no início, principalmente, um verdadeiro jardim, porque a plantadeira tem essa vantagem, planta tudo alinhado, tudo em ruas espaçadas, sempre no mesmo distância, e as sementes caem em espaços sempre iguais. Então fica muito bonitinho quando começa a nascer. Agora o feijão depois se alastra, então desaparece grande parte desse aspecto de regularidade, né? Agora o feijão é plantado em duas épocas do ano. Conforme a época, ele é chamado feijão da seca ou então feijão das águas. O feijão da seca é o mais fácil de se explorar, porque não tem problemas como tem o feijão das águas. E o problema do feijão das águas é exatamente as águas. Porque depois que ele nasce, ele dá a semente e colhe, ele amontoado, se ele é umedecido, ele fermenta. E logo depois da fermentação ele começa a brotar, quer dizer, estraga-se. Então precisa um cuidado muito grande. Colher logo, não deixar ele fermentar, secar, e secar em período de chuva é difícil, porque seca-se em terreiros, na base do sol. Mas precisa retirar logo a planta colhida, que está secando, ou na ameaça de qualquer chuva. Então, um cuidado muito grande que se precisa tomar. Agora, conseguindo-se evitar todos esses inconvenientes, ele é batido. Um dos processos de tirar o grão da espiga seca é bater. Ao bater a espiga de milho, né? A vagem por si se abre espontaneamente. É chamado dissente, né? Em botânica, parece que esse negócio é abrir, são frutos dissentes. Abre por si e expele a semente, deixa sair a semente. O feijão é desse tipo. Pela simples batida, a vagem abre e livra as sementes. Depois, através de peneiras, né? De varreduras, separa-se a semente dos outros detritos. E por fim, através de peneira, chamada manação, livra-se a semente, os grãos, das poeiras, das sujeiras menores. E depois disso é ensacado. Agora, passando o trator por cima também da vegetação colhida, também se consegue livrar a semente na vagem. E é o processo que, com a mão de obra, torna-se cada vez mais difícil, está se tornando mais escassa na minha região. Então a gente procura usar a máquina no máximo, para poupar pouca mão de obra, para deixá-las atuando nas atividades onde ela é imprescindível, né?
Doutor Roberto, qual é considerada a melhor estação do ano para a lavoura?
Bom, de uma maneira geral, o ideal para o plantio é exatamente quando começam a vir as águas, porque as águas penetram na terra, umedecem, então dissolvem os sais da terra e as terras então ficam produtivas, principalmente as aradas tratadas. Então, de uma maneira geral, é esse. Mas existem plantas que não são plantadas em outros períodos. Para essas plantas, são esses outros períodos os mais adequados, né? Agora, como norma geral, é o período das águas, que iniciam mais ou menos em setembro, né? É a primavera.
E para o senhor, não. Qual o tempo que não é favorável à agricultura?
A estiagem, tempo de estiagem. É o tal negócio das vacas gordas e das magras, né? Então a gente planta nas águas, como no caso meu, eu planto milho nas águas e depois eu utilizo o milho, no, na, guardado em silos no período de estiagem.
E quais as consequências que o mau tempo traz para a lavoura?
O mau tempo se manifesta de diversas maneiras, né? A estiagem, também quando não há estiagem, o excesso de chuvas, né? Lavam. Então, o excesso de água, consequente de chuvas abundantes, lavam a terra, em vez de fornecer água para a solução, ao contrário, empobrece. Põe-se adubo. Ela retira o adubo, então ela torna-se perniciosa. E às vezes granizos, né? A planta está tenra ainda, é frágil, vem o granizo e destrói as plantas. Às vezes até o milho, por exemplo, antes de espigar, né? Vem uma chuva, um granizo, corta a folhagem, susta o desenvolvimento da planta, né? Essas plantas que são temporárias, anuais, então ela se ressente muito, fica comprometida, né? Inclusive, quando não se prejudica logo no início, se prejudica depois, susta o desenvolvimento dela. Então, uma vez sustada, como ela é anual, ela está perdida. Agora, na estiagem, como é que foi a sua pergunta, viu?
Qual é a desvantagem do mau tempo? As consequências que o mau tempo pode trazer para a lavoura?
No mau tempo, na estiagem, que é um aspecto de mau tempo também, o inconveniente é que sem água as plantas morrem, principalmente atacadas pela procura do animal pela planta. Então o próprio animal destrói a vegetação. E ela, como não tem água, não se recompõe, né? Ela não germina novas. E não germinando novas, desaparece. Agora, quando como a estiagem é uma coisa normal, porque é periódica, então ela é perfeitamente superada. Mas acontece que às vezes a estiagem se prolonga mais do que a média. Então é um outro aspecto ruim, né? E pega às vezes muitos agricultores e muitos pecuaristas desprevenidos. Então os animais sofrem, os criadores e os agricultores também sofrem.
Doutor Roberto, e quanto ao bom tempo, quais as vantagens que ele traz para a lavoura?
Bom tempo, como é que a gente pode entender? É que quando tudo acontece conforme da melhor maneira possível. E quando as coisas acontecem conforme se deseja, que é o melhor possível, as coisas também se desenvolvem da melhor maneira possível. Então as plantas crescem normalmente, com rapidez, né? Porque não falta água, não falta nada. As coisas tudo entram no ritmo ideal de desenvolvimento. Não fora, porque todo desenvolvimento obedece a um ciclo. Mas o ciclo se desenvolve da melhor maneira possível, quer dizer, sem atraso, né? Dentro do tempo normal. Então as previsões podem ser calculadas com precisão.
quanto ao clima temperado, o que o senhor tem que dizer para a gente com relação à lavoura?
E como tudo na vida, tudo que é temperado é bom, né? O clima temperado tem essa vantagem, ele não fazem as pessoas sofrerem grandes frios nem grandes calor. Então, podem trabalhar sempre num ritmo bom, boa disposição, a saúde também não recebe abalos e eu só vejo vantagem o tempo temperado. Talvez a desvantagem dele é que as pessoas não se habituando a lutar, né, tem uma tendência a adquirirem um temperamento acomodado, né? E esse seria o aspecto negativo, mas tudo mais eu só vejo vantagem no clima temperado.
E para o senhor, qual a estação do ano que o senhor prefere?
Eu não gosto dos extremos, não me agrada, não por simpatia, não por princípio, porque eu acho muito desagradável o calor excessivo, e o frio excessivo também, para mim, me desagrada muito. Então, a vantagem do clima temperado para mim, que eu vejo, é esse, nele eu estou livre dos calores excessivos e dos frios intensos.
Escuta, Dr. Roberto, o senhor poderia nos descrever um fim de tarde de verão?
Um frio de tarde de verão?
Um
fim de tarde de verão? Bom, o verão se caracteriza por um fim de tarde tardio, quer dizer, o sol demora muito para se esconder no horizonte. Com o devido calor, talvez o ar quente fica mais rarefeito, então o fenômeno luminoso de refração da luz do sol, principalmente no pôr do sol, proporciona paisagens muito bonitas. Não só junto ao sol, mas também junto às nuvens, né, próximo a eles. Eu tenho tido a oportunidade de ver cenas lindíssimas de pôr do sol. E não só na minha propriedade, mas principalmente a que mais me impressionou foi em Brasília. Quando eu estava na torre da televisão, que é um patamar onde a gente de propósito, preparado para se apreciar a cidade, eu vi um pôr do sol lindíssimo, associado com a beleza da cidade e com a direção com que ela foi construída. Não sei se vocês sabem que Brasília foi construída de acordo com as direções cardeais. Ela representa um pássaro. O corpo do pássaro está na direção do nascente poente. Então, o pássaro, na comparação que ela representa, o pássaro estaria sempre olhando para o nascente. E isso é muito simbólico, porque quer dizer que a cidade está sempre nascendo para um futuro, está sempre renascendo, é um eterno renascimento, porque está sempre olhando para o nascente, né? E agora, nesse pôr do sol, eu achei muito bonito, porque exatamente na direção do eixo da cidade, o sol se pôs exatamente às 6 horas, né? Então, esse sincronismo, né, que foi impressionante. E também a coincidência também sincronizada do pulso do sol com o acender das luzes, né? E a coincidência das direções e também o aspecto do céu. E todo esse conjunto me deixou muito impressionado, assim, sobre o aspecto de beleza.
Doutor Roberto, sobre o aspecto do céu no pôr do sol, o que mais o senhor teria para nos dizer?
Bom, o pôr do sol nos leva um pouco à tristeza, né? Porque é uma espécie de despedida. Toda despedida é triste, né? Porque é um desligamento. Então a gente associa o desligamento às coisas, associando o desligamento às coisas que a gente gosta, como a gente não gosta de perder nada que é bom, né? Então isso traz uma espécie de tristeza. Mas também de expectativa, porque a gente sabe que todo pôr do sol é uma promessa de um nascente próximo.
Como é que o senhor descreveria para a gente um amanhecer na época do inverno?
Na época do inverno? É uma esperança que nasce. Né? Porque no inverno, como está dizendo o nome, é a estação de frio, né? E todo despontar de sol, né, é uma carícia, que é uma verdadeira carícia que a gente sente, né, porque ameniza o frio, né. Então é muito agradável, muito desagradável o anoitecer, mas o amanhecer no inverno eu acho agradável. Bem entendido, quando esse amanhecer se manifesta com o aparecimento do sol.
Por que que o anoitecer é desagradável?
Porque o frio se acentua.
E que mais?
Vem a escuridão e as cores desaparecem, né? A escuridão é o desaparecimento visual das coisas. Então, de certa forma, é uma perda também, né? E ainda com o agravante do acentuamento do frio. Então é uma soma de coisas desagradáveis e que dá uma ideia geral também de desagrado.
E um dia chuvoso?
O dia chuvoso? O dia chuvoso é um dia que irrita, não causa assim, no sentido sentimental, não abala, ao meu ver, o aspecto sentimental, assim, de perda, de nada. Mas dá uma ideia, às vezes, de castigo, né? Porque imobiliza a gente, de certa forma. A gente tem planos a pôr em prática e vê, então, um fator mais preponderante, né? Impedindo que a gente realiza o que foi planejado. Mas não de forma intransponível, né? De vez em quando até passa a ser divertido, conforme a coisa, podendo o plano ser superado, apesar da chuva, às vezes até é agradável. E às vezes a chuva não irrita, até agrada, quando em época e em proporção adequada, ela traz seus benefícios. Então, a gente associa a chuva aos benefícios e ela, quando é de verão, também atenua o calor. Então, tem esse aspecto também agradável. Por ser útil e por atenuar uma coisa desagradável, que é o calor.
E como o senhor descreveria um dia de chuva?
Um dia de chuva?
O que ele apresenta?
Que representa?
O que ele apresenta? Como o senhor descreveria?
Ele representa? Ele apresenta no campo, a gente vê a terra se molhar, e as coisas se... uma promessa, né, de nascimento de planta. Esse é o aspecto favorável que a chuva se apresenta, né? Agora, de outro lado, quando a gente tem viagem e expectativa, então a gente associa a estrada. Quando a estrada é de terra, né, dificuldades e tudo mais. Quer dizer que a chuva, dia chuvoso, tem aspectos que animam e aspectos que levam um pouco, vamos dizer, a fatores negativos de desânimo e de contrariedade. Mas quando a chuva vem em época boa, ela traz mais animação do que aborrecimento.
Como é que o céu se apresenta num dia chuvoso? O senhor poderia falar para a gente?
Ah, o céu? O céu se apresenta, ele escurece, né, quando a chuva é violenta. Mas na chuva de... Quer descansar?
Não,
Não.
pode
Na
descansar.
chuva de verão, não é sempre que o céu escurece, não. É comum no, no, na época de chuvas normais, em meses quentes, a gente vê uma chuva, cai, logo em seguida o sol aparece, né? É sol e chuva, não é só chuva, é sol e chuva.
Como é que seriam essas chuvas de verão? Qual a característica dela?
Exatamente o sol junto com a chuva.